Nós estivemos vendo, então, a propósito da história escrita nos espelhos, que esses espelhos são a comunicação no cosmos e que a expressão deles é sempre a realidade interna e que estes espelhos treinam silenciosamente todos os aspirantes a participar dessa comunicação, isto é, a todos esses que têm afinidade com esta realidade interior do cosmos. E vimos também que para um ser se desenvolver nesta linha, ele precisa se abstrair do mundo assim como ele o vê, assim como ele o conhece, para ele poder perceber uma energia mais pura. E estes seres devem ter a vocação para a união e não para a separação. Devem estar já preparados e amadurecidos para se abrirem a um relacionamento interno com a hierarquia. Os espelhos, este sistema de comunicações, está certamente representado por uma determinada hierarquia. Então, nós teríamos que estar disponíveis para esse relacionamento interior. Quando começa este preparo dentro de nós para essas comunicações, a maior parte deste trabalho, quase todo este trabalho que ocorre no nosso interior, é inacessível à personalidade. A personalidade não participa disto. Mesmo que, em parte, esse trabalho seja percebido pela consciência humana, pela consciência material ou pela mente, esta mente não encontra explicação para este trabalho. Esta mente não consegue analisar este trabalho. Então, se nós perguntarmos a um ser que está sendo preparado e que já tem consciência que está sendo preparado, o que está acontecendo, ele não vai encontrar palavras para dizer isto. Ele não vai encontrar a forma de descrever isto nas nossas palavras. Então, vejam que é um sistema de comunicações, é uma coisa que não tem descrição aqui. E nós sabermos isto de antemão nos ajuda a nos abstrair de toda a imaginação sobre isto. Porque qualquer forma de imaginarmos esse trabalho como é e como se desenvolve e como acontece, já degrada o trabalho, põe esta comunicação num plano de forma-pensamento e aí as nossas formas-pensamentos começam a se projetar e a gente então se iludir de que está nos espelhos. Então, o silêncio que um ser espelho guarda, este silêncio intrínseco, essencial nesses seres, é porque ele intimamente, internamente, sabe que as palavras deturpam o que esse trabalho representa. Enfim, é uma comunicação muito pura. Os seres espelhos, ou aqueles que estão trabalhando ou estão se desenvolvendo nesta linha, encontram as respostas que precisam, encontram as instruções que necessitam, encontram a força, é no silêncio interior. Então, se não são seres de silêncio, eles nem encontram esta instrução. Porque é no silêncio já formado, ou no silêncio já bem instalado, é aí que as coisas se passam. Para um ser assim, estar neste silêncio suficiente para esta comunicação livre e pura começar a acontecer, este ser já deve estar bastante abstraído de todo o seu passado, porque todo o passado deste ser de nada serve para isto. Então, cada olhar para o passado, cada consideração sobre algo que passou, isto destrói todo o trabalho já iniciado. E o mesmo com respeito ao futuro. Porque alguém que ainda se interesse pelo passado e que esteja curioso ou que esteja na expectativa pelo futuro, este ser realmente não tem nada a ver com o trabalho dos espelhos. Porque este trabalho está num presente tão real que realmente não inclui as coisas que se passaram e as coisas que vão se passar. Essas comunicações, isto que é captado e isto que é irradiado, isto diz respeito ao eterno presente. Isto diz respeito àquilo que é o presente naquele exato momento. Isto é, nós temos que falar nos espelhos nesses termos, porque estamos encarnados em um corpo mental e esta é a forma da nossa mente compreender estas coisas. Então, o preparo é uma concentração no momento presente. Qualquer divagação da mente para o passado ou para o futuro, é preciso imediatamente corrigir isto e vir para o presente, para o que está acontecendo naquele momento. Então veja que os espelhos não têm nada a ver com considerações filosóficas a respeito do que se passou ou qualquer outra coisa. Não há nenhuma forma de consideração a respeito de coisas, de fatos, de estados nos espelhos. Aquilo nos espelhos é aquilo que naquele momento precisa ser transmitido. Assim, com esta estrutura, este ser começa a ser vivido. Ao mesmo tempo que o ser interior, que a mônada, que a alma vive nele, nesta linhagem, o cosmos, a consciência cósmica, começa também a viver nele. Consciência cósmica é uma só, mas certos raios desta consciência e radiações começam já a viver neste ser espelho. Então ele é vivido por tudo o que ele é internamente, mas ele é vivido também por este raio de consciência cósmica. Não há nenhuma escola para se aprender estas coisas nesta linha, nesta linhagem. Em outras linhagens, há até escolas. Tudo o que se pode saber e a formação que se pode ter é exclusivamente no próprio interior. Esta composição neste ser, este conjunto de características, possibilita a este ser compartilhar de qualquer outro tipo de vida ou civilização, de experimentar, por exemplo, viver ao mesmo tempo que vive esta vida, compartilhar da vida de outras civilizações. Então, um ser espelho pode estar compartilhando da vida de outras civilizações sem estar encarnado lá. Pode estar vivendo lá também. pode compartilhar de tudo o que acontece lá. Veja que é bem diferente um ser espelho de um ser que não é espelho, nesta fase do nosso reconhecimento. Então, se ele tem esta possibilidade de viver, de compartilhar de outras civilizações estando nesta, ele tem a possibilidade de perceber, conhecer tudo o que deve ser construído aqui, tudo o que deve acontecer aqui. Mas isto não por profecia. Ele sabe o que deve acontecer aqui porque ele compartilha antecipadamente do que deve acontecer aqui. Isto não é um profeta, percebe? Isto é um espelho. No fazer isto, no compartilhar destas coisas que devem vir, destas coisas que devem acontecer, no estar nesse convívio, sempre, esse ser espelho está unido com o verdadeiro sentido espiritual daquilo, com a essência daquilo. Então, um ser espelho não representa uma civilização. Um ser espelho representa a essência daquela civilização, a parte mais interna daquela civilização. Então, se nós tivermos a graça de um dia conhecer um ser espelho, nós estamos realmente diante de um reflexo do cosmos. Então, isto é uma linhagem muito especial para o nosso estudo. É como se dentro desta linhagem estivessem todas. A nossa mônada, que está numa dessas sete linhagens que nós já conhecemos, possivelmente na linhagem dos espelhos, ela já vai se preparando, ela já vai começando a viver e a participar de outras linhagens, pela própria qualidade destes espelhos, pela própria qualidade desta comunicação tão pura. Então, estes espelhos captam o arquétipo, estes espelhos veem, estes espelhos se identificam com os modelos, com os arquétipos de tudo o que deve ser manifestado. Claro que há graus de espelhos, e nem todos os espelhos estão neste grau, mas todos os espelhos estão nesta linha de desenvolvimento. Este espelho, então, desenvolvido, que já capta, este modelo já capta o arquétipo do que deve ser manifestado, ele também deve estar recolhendo no seu sistema de comunicações toda a energia para aquilo ser manifestado. Ele recolhe a energia, isto é uma palavra um pouco inadequada, porque ele é a própria rede de comunicações, então é através desta rede que a energia se reúne para manifestar aquilo que deve ser manifestado. Mas, a partir daqui, o espelho só transmite isto tudo à consciência de outros seres, mas o espelho não se ocupa de construir nada. O espelho não se ocupa de criar nada. O espelho se ocupa de captar este modelo, de ver e, portanto, de atrair, de reunir tudo aquilo que deve ser e transmite isto, ou transmite como consciência, transmite como energia, transmite como imagem, transmite como força, como impulso, aos demais seres e aos demais planos, para que isto se torne uma realidade. Agora, tudo aquilo que nós, na nossa consciência subjetiva, podemos captar, tudo aquilo que nós, no nosso íntimo mais profundo, podemos perceber, ver, isto tudo foi trazido, refletido pelos espelhos. E no nosso íntimo, no nosso mundo subjetivo, aquilo então começa a ser elaborado. E aí cabe a cada um de nós nos tornar um construtor, um colaborador daquilo que está já visualizado, daquilo que chegou ali no nosso conhecimento. Mas esta comunicação não vem, por exemplo, direta para a nossa mente humana. Não vem para o nosso entendimento racional, o nosso entendimento atual. Mas isto vai lá para a nossa consciência interna, para a nossa consciência subjetiva. E é lá que tudo isto se passa. Bem, nós temos nas Chaves de Ouro uma frase que foi pronunciada por Saruma, que quem consegue atingir um plano maior vai receber, conforme as suas necessidades e as suas possibilidades, de entrar nos mundos sublimes. Então não tem nada que ver com a vida aqui. Nada que ver com mundos que não sejam sublimes. Então, é na medida que se tem necessidade de vida sublime, é nesta medida que nós vamos receber aquilo que necessitamos nesse nível de consciência. Ninguém fala nestas coisas, ninguém cogita destas coisas, ninguém propõe este trabalho para a vida humana aqui, sobre esta terra ou em qualquer outro lugar. Isto é proposto como um caminho a uma vida sublime. E no caminho da vida sublime está toda esta humanidade. Só que esta humanidade pode estar desperta ou pode não estar desperta para estas coisas. E a maioria não está desperta para estas coisas. Então, os eus superiores estão despertando. E lá, no seu interno, no seu plano, vão sendo instruídos. Mas, aqueles que já estão despertos, aqueles que na consciência humana externa já despertaram e sabem para onde vão, claro que aqui vai se fazer uma civilização atrás da outra, nova era, nova civilização, novo planeta, tudo isso nós sabemos, mas não é esse o trabalho. Aqui é uma vida sublime que não é planetária. É uma vida sublime que se faz no plano sublime. Se faz na Terra, se faz em Vênus, se faz numa estrela, se faz no Sol, se faz num plano sublime. Então, este é o toque cósmico que nós temos que receber. Este é o impulso cósmico que nós temos que receber. Nós teríamos que estar nesta ideia, nesse sublime impulso, não nas coisas materiais, não nas coisas da Terra, não na nossa situação humana. O desafio é você estar nestas coisas, estando aqui ao mesmo tempo. Só que o que está aqui é aquela parte tua que deve estar aqui para servir isto aqui, ou para aprender outras coisas que ainda não aprendeu aqui. Mas o seu destino, a sua verdadeira vida, a sua intenção, a sua aspiração, tem nada a ver com coisas daqui, mas com nada daqui. Então, isto é a energia destes espelhos. O que esta comunicação nos traz é como se este ser, o nosso ser, se rompesse porque antes de começar a receber tudo isto, ele era muito denso, era muito duro, só rompendo mesmo. Então, isto deve ser rompido, ou isto já está se rompendo. Então, tem que ser preenchido de algo que é desta etapa, que começa agora para ser vivido. Então, você fique nesta ideia, nesse nível, que não tem como você ficar desanimado diante daquilo que você tem que viver e que conhecer e que servir, mas você fica nisto de forma bem sadia, bem inteiro, mas não é nisso que você está. E isto é a energia dos espelhos, isto é o que os espelhos encontram num ser, num indivíduo, isto é o que os espelhos encontram em uma mônada, em uma alma, para começar a instruí-la. Os espelhos de Hermes, eles contêm o conhecimento interno oculto de todo o universo. Então, os espelhos de Hermes trabalham, agem basicamente com seres iniciados. Os espelhos de Mirnajar, que se refletem neste espelho de Figueira, que deve ser reconhecido, esses espelhos de Mirnajar contêm este conhecimento interno do universo, porém, não sob a forma de conhecimento como é lá em Hermes, mas sob a forma de energia. E nós vivemos no mundo da energia. Então é por isso que os espelhos aqui começaram com os espelhos de Hermes e depois foram realizados, foram mantidos e prosseguem com a energia de Mirnajar. Então Hermes e Mirnajar são dois centros, são dois níveis de conhecimento ou duas formas de conhecimento que estão na raiz e na base de tudo que venha a se desenvolver como espelho aqui. Então, o conhecimento que vem de Hermes, a energia que vem de Mirnajar, isso está na base, na raiz e no crescimento e na realização deste trabalho de espelhos aqui. Veja, uma pessoa teve um sonho esta noite, que certamente foi um sonho que usufruiu da energia dos espelhos que nós começamos a ver e a trabalhar ontem. Ela recebia um malote de cor clara e sabia que no interior deste malote havia correspondência que ela deveria distribuir. Então, há muitos espelhos em potencial, mas antes de nós estarmos nesta comunicação e de estarmos realmente irradiando esta energia maior, nós teríamos que completar a nossa tarefa aqui. Por isso é que o sonho fala de malote, fala de correspondência, fala de coisas materiais, porque há várias coisas aqui, da comunicação aqui, da circulação das coisas aqui, representada pelo malote que circula, isto teria que ser muito presente. Que a gente não caísse naquela fantasia de, porque sabe todas estas coisas, se achar melhor do que as coisas bem banais que se passam aqui. Porque se vocês acharem que certas coisas são muito banais para vocês tratarem, se vocês acharem que vocês já devem estar tratando de coisas mais importantes, você não está passando nesta prova da comunicação. Porque nesta unidade não há coisas banais. Não há coisas melhores do que outras. Então você nunca está bom demais para fazer uma coisa. Nunca você está deixando de ser aproveitado. Porque tudo está aí para ser resolvido. E isto é uma prova muito sutil neste caminho. Uma vez um ser espelho disse que muitas vezes ela tinha que interromper certos trabalhos que ela estava fazendo interiores para esquentar o almoço para os filhos que tinham que ir para a escola. Isto diz tudo. E para aqueles que se acham que já são muito melhores e que podiam estar fazendo coisas melhores, coisas maiores, ou que se aborrecem com certas coisas que fazem, lembre-se desta história. Olha, a sua vida diária não é mais a mesma a partir do momento que você recebe uma informação desta. Parece que é a mesma, mas não é mais. Você receba essas informações, agradeça e assimile, porque a sua vida diária não vai ser mais a mesma. Parece que é, mas não é. Mais alguma coisa?
Somente os seres femininos podem ser espelhos?
Seres femininos, a energia feminina, a polaridade feminina é muito nesta linha. Nos planos onde as polaridades existem separadas. Mas, a uma certa altura, as polaridades se unem e, a partir deste plano, não há mais seres masculinos ou femininos nos espelhos. Saruma era um instrutor de espelhos. Porque Saruma era uma entidade que, no nível interno, já estava com essas polaridades resolvidas. Pois não.
Isso não significa que a humanidade recebendo isso, ela toda vai assimilar isso e viver isso.
Ah, quando se diz a humanidade, se diz a humanidade preparada para isto. São aqueles que levam a humanidade para frente. São os pioneiros